ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, dia 6 de janeiro de 2025. Estamos juntos mais uma vez com o No Mundo da Bola para todo o país, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Rui Franklin e a produção executiva do Luiz Ferreira e, claro, o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. E a gente começa o programa falando sobre o regulamento da primeira fase da Copa do Brasil. A CBF alterou o regulamento. A partir dessa edição, os clubes visitantes não possuem mais a vantagem do empate no tempo regulamentar na primeira fase, ou seja, a classificação para a etapa seguinte será definida após cobranças de pênaltis. Quem vencer se classifica, se houver empate, jogo único, disputa por pênaltis. Até 2024, as equipes dos potes A, B, C e D, que são as de melhor ranqueamento, jogavam fora de casa, mas possuíam a vantagem do empate. Isso acabou. A regra existiu nas últimas 8 edições da competição. As duas primeiras da Copa do Brasil são disputadas em jogo único, as duas primeiras fases. E a partir de 2025, ambas serão decididas em cobranças de pênaltis em caso de empate. A partir da terceira fase, aí volta tudo ao que todo mundo sabe, jogos de ida e volta. E aí vai ser tudo resolvido do jeito como sempre foi. Rodrigo Campos está comigo até as 18h30, Rodrigo. E essa mudança aí no regulamento da primeira fase da Copa do Brasil, te agrada, Rodrigo? Boa noite, amigo.
Um forte abraço, muito boa noite, André, aos amigos ligados em No Mundo da Bola, nosso primeiro programa, né?
Primeiro programa.
2025, então, mais uma vez, feliz ano novo.
Feliz ano novo, amigo.
Irmão. Me agrada, sim, André, eu acho mais justo, eu acho mais legal, eu acho que a dinâmica da competição vai melhorar muito. Eu acho que agora o time da casa ele vai ter que ter uma cautela um pouco maior, obviamente um preparo um pouco maior, como o outro também, o visitante. Enfim, eu acho que no quesito competitividade vai ficar mais interessante, André.
Com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso também. E os principais clubes do Rio já iniciaram a preparação para o Cariocão, competição que começa no sábado e terá cobertura aqui da Rádio Nacional. Atual campeão brasileiro da Libertadores, o Botafogo, inicia a competição como equipe alternativa. Um dos jogadores que deve estar em campo na estreia é o jovem Cauê. O meio-campista projeta a temporada 2025.
Eu fico feliz de poder estar ajudando o Botafogo mais uma vez. Ano passado foi um ano muito bom para mim, ganhei títulos importantes aqui, mas esse ano eu estou focado em ganhar o Carioca, fazer uma boa campanha com meus companheiros, meus amigos, e fico feliz de poder estar ajudando o clube mais uma vez.
O Cauê, ele segue falando aqui na Rádio Nacional, pedindo que a torcida faça o seu papel e compareça ao Nilton Santos na estreia diante do Maricá.
Está sendo muito importante, tanto para mim quanto para meus companheiros. Estou podendo ajudar eles, eles me ajudando também, que é uma via de mão dupla. E fico feliz de estar sempre à disposição aí e sempre poder estar ajudando do jeito que eu puder. A gente teve um ano muito, muito feliz, tanto para os torcedores, tanto para os jogadores. E eu queria muito que a torcida fosse, nesse primeiro jogo, a apoiar a gente, torcer pela gente, que vai ser muito importante para a gente.
Tá aí o Cauê. É, e o Botafogo está encaminhando com o Santos um acordo pelo Jair Cunha. O Peixe deve receber cerca de 14 milhões de euros pela venda do zagueiro, além da cessão em definitivo do Tiquinho Soares, que tem 33 anos. O Jair, que é uma jovem promessa do Peixe, é uma venda e tanto. O Jair vale essa grana toda, Rodrigo Campos?
É muito difícil quando a gente vê um jovem jogador cravar se ele vale ou não isso, né? É um jogador que tem um potencial absurdo, que tem uma possibilidade de se tornar lá na frente um grande craque, muito grande, mas pode não dar certo. Tomara que não, tomara que dê muito certo. Então, quando a gente fala em investimento, vale a pena? Sinceramente, é difícil responder. Agora, que é uma grande contratação, não tenho a menor dúvida.
Como é que você vê o Botafogo para essa temporada? O Botafogo perdendo o Thiago Almada, perdendo o Luiz Henrique e liberando vários jogadores também que já não eram titulares, mas que sempre estavam ali entrando no segundo tempo.
Thiago Almada vai fazer uma falta incrível, Luiz Henrique absurda, agora o Arthur Jorge mais do que os dois.
É mesmo?
Eu considero, André, porque não somente pelo Arthur Jorge, eu acho que é mais fácil achar um outro bom atacante, um outro bom meia do que um outro bom técnico que tem uma identificação tão grande e que tenha feito um trabalho tão brilhante como o Arthur Jorge. O Botafogo vai ter mais dificuldades na escolha de um técnico
do e que já tomou um não já, do André Jardine.
Exatamente, então a dificuldade maior do Botafogo, na minha opinião, vai ser encontrar um técnico com um perfil do Arthur Jorge do que repor as peças de dentro das quatro linhas.
Bom, e o Fluminense também começa, todo mundo começa, né? Os grandes começam com uma equipe alternativa aí, com jogadores até das categorias de base nessas primeiras três, quatro rodadas do Campeonato Carioca. No Fluminense, o jovem volante Wallace Davi faz parte do grupo que inicia a competição e fala em realizar um sonho sobre a possibilidade de entrar em campo na abertura para o Fluminense contra o Sampaio Correia.
É muito gratificante, né? Realizar meu sonho, né? De criança, de onde eu venho, da minha cidade, é muito difícil, né? Ter essa oportunidade. Graças a Deus eu consegui estar integrado no grupo que vai começar o Carioca. E se Deus quiser, trabalhar bastante, né? Para que dê tudo certo e ir preparado para essa estreia. A representação foi bem cansativa, né? Treino de manhã e de tarde. Mas já estamos acostumados com isso, desde 7 anos vivendo essa correria, e por mais cansativo que seja, é fundamental isso, né, para a evolução, né, de cada atleta, e ajuda o Fluminense a começar bem o campeonato. Os outros jogadores tiveram muito desgaste, né, no final do Brasileirão, dá um tempo de descanso maior também e uma oportunidade para a rapaziada mais jovem. Tudo que a gente sempre sonhou e agora a gente está conseguindo chegar no nosso objetivo.
Tá aí, portanto, a jovem promessa do Fluminense, o Wallace Davi. O Rodrigo Campos, Fluminense, fazendo várias contratações, está encaminhando, por exemplo, a compra do Canóbio, uruguaio do Atlético Paranaense, que começou muito bem quando chegou, mas depois deu uma escanteada, né?
Ele me iludiu um pouco.
Me iludiu também.
Porque ele começou muito bem, né? Aquele jogador raçudo, aquele jogador chato que não tem bola perdida, mas de repente ele teve uma queda, como todo Atlético Paranaense também.
Tanto é bom que caíram, né?
Exatamente. A queda dele dentro das quatro linhas e de outros jogadores acabou representando a queda do Atlético Paranaense para a segunda divisão. Agora, jogador de futebol, o André, ele não desaprende. Claro que quando a idade chega, e não é o caso do Canóbio, ele ainda é jovem, pesa um pouco mais, obviamente, isso é totalmente natural. Mas ele não desaprende. Então, de repente, indo para um outro clube, acertando com o Fluminense, por exemplo, a injeção de ânimo vai ser tão grande, dependendo, obviamente, quem vai estar ao lado dele, que ele pode voltar a ser, ou até melhor do que ele já foi. Potencial ele tem.
O Fluminense, que está contratando também o René, lateral esquerdo, que estava no Internacional, foi do Flamengo por muito tempo, foi titular do Flamengo durante algum período, depois revezando mais com o Felipe Luiz. É um jogador que vai agregar ao Fluminense, que liberou o Marcelo já há algum tempo e não tinha ali o Diogo Barbosa, era opção, e agora tem um jogador mais experiente.
Eu gosto do René.
Eu também.
Eu acho que ele foi muito injustiçado, principalmente no Flamengo. Ele e o Rodinei. Ele na esquerda, o Rodinei na direita.
Dois jogadores muito regulares.
E que não são burocráticos, eles têm audácia. E quando erram, a torcida não poupa. Mas, por outro lado, eu gosto de jogador que tem essa audácia. Ele vai errar, vai acertar, e normalmente acerta muito mais. Tanto o René como do outro lado lá, o Rodinei, fazia o mesmo. Então, acho uma contratação que vai somar muito para o Fluminense. Não é isso, pronto, seus problemas acabaram, isso o René aí chegou. Mas
vai ajudar.
É uma boa contratação.
E o Rony, hein? O Rony rústico, né? Que o pessoal lá em São Paulo brinca. Ele tá meio de lado no Palmeiras. O Palmeiras está se reformulando, contratou o Paulinho. E o Rony tá aí. Já se falou no Vasco, agora se fala no Fluminense também.
Acho uma grande contratação. Eu acho também um jogador que... ele tem vaga nas 20 grandes equipes do futebol brasileiro. Talvez hoje no Botafogo teria, no lugar do Luiz Henrique. No Vasco, jogando do lado do Verretti.
Teria.
No Flamengo, Pedro contundido, Gabigol fora, teria.
O Rony? No Flamengo, eu acho que não. Tem Luiz Araújo, tem Cebolinha, tem Bruno Henrique.
Eu acho o Rony mais jogador que o Cebolinha.
É mesmo?
Eu acho, e finalizador. Driblador, o Cebolinha pode até ser melhor, mas o Rony é mais velocista e mais finalizador. Então, é uma grande contratação. Se acontecer, eu acho que... Agora, teria vaga no Palmeiras hoje? Não. Talvez hoje no Palmeiras, não. Mas é uma contratação que, se acontecer, vai fazer o Fluminense se tornar muito mais forte.
Agora, o que está acontecendo, Rodrigo Campos, para a gente fechar o futebol carioca? O que está acontecendo? Que o Flamengo não contrata ninguém, Rodrigo.
É impressionante, mas o Flamengo, esse ano, ele fechou 2024...
No vermelho, né?
No vermelho. É. Coisa que não é comum nos últimos anos. Então, as contratações agora serão bem pautadas, criteriosas, a torneira fechou um pouquinho em relação ao que vinha fazendo o Flamengo anteriormente na administração Rodolfo Landim. Agora o BAP assumiu, ele está querendo entender como é que está a situação financeira para a partir daí contratar. Mas o Flamengo tem uma vantagem também, André.
O elenco é muito bom.
Não, e outra coisa, daqui a pouco vende um jogador, vai ter dinheiro para comprar três.
É isso, é verdade.
É impressionante.
Então... É verdade. E vai vender agora, né? O Fabrício Bruno está muito perto do Cruzeiro.
O Cruzeiro.
40 milhões.
Pronto, 40 milhões, vai lá, vai comprar um, dois grandes jogadores e já tem um elenco muito forte.
É, realmente o Flamengo tem condições de conseguir muita grana ainda com seus ativos, né, que são os seus atletas, são grandes jogadores. E o Vasco, hein, Rodrigo Campos? Por que o Vasco, as grandes alegrias da torcida do Vasco são as saídas do Léo Pelé e do Maicon até agora.
Impressionante. O Vasco fechou mal 2024, na minha opinião, com a contratação do Carilli. E começa mal 2025, quando o Pedrinho fala que a prioridade é Sul-Americana. Menos. Com o elenco que o Vasco tem, com as contratações que não foram feitas até aqui, o pensamento não pode ser esse.
Não
isso
pode.
Isso é utópico. Isso é iludir o torcedor. Com esse elenco agora, o pensamento é, olha, tô entrando em 2025 para não cair. Que não é elenco para ganhar Carioca, Sul-Americana, Copa do Brasil, muito menos Campeonato Brasileiro.
É, oficialmente o Vasco não anunciou nada ainda, mas tem o zagueiro Lucas Oliveira, que foi do Cruzeiro, passou pelo Valladolid, futebol japonês está muito bem encaminhado. O goleiro Fusato também, que estava no Eibar da Espanha. E o Tchê, acho que o único realmente conhecido do grande público é o Tchê e trata-se de um bom jogador.
Bom jogador, acho que essa contratação foi boa. Mas está longe de resolver os problemas.
É, mas vai colaborar, né?
Vai colaborar, mas o Vasco precisa de um bom zagueiro, o Vasco precisa de um bom lateral direito, o Vasco precisa de pelo menos dois bons meias e pelo menos mais um bom atacante.
Bom, e a Copa do Nordeste, hein? Começou a todo vapor e o Luiz Ferreira vai atualizar tudo aqui no programa No Mundo da Bola.
Olha, André Marques, os confrontos da segunda fase eliminatória da Copa do Nordeste foram definidos depois das partidas deste final de semana. Todos os jogos foram realizados no sábado. Vamos aos resultados, começando pelas partidas disputadas à tarde. Depois de empate em 3-3 no tempo normal, o Juazeirense venceu o Fluminense do Piauí nas penalidades por 5-4 e avançou para a segunda fase. A partida foi realizada no Adalto Moraes, em Juazeiro, na Bahia. Já o Santa Cruz perdeu dentro do Mundão do Arruda, no Recife, para o 13 de Campina Grande por 3-1. O Santinha tinha esperança de se garantir na fase seguinte, mas acabou derrotado em casa pelo Galo da Borborema. A equipe estava há quase 10 meses sem entrar em campo, desde o fim do último campeonato pernambucano. O técnico Tamar Chulli afirmou entender o sentimento do torcedor coral e projetou o restante da temporada.
Só eu sei o que eu tô sentindo então se eu sei o que eu tô sentindo é porque eu também sei o que o torcedor tá sentindo, né? Agora, as coisas elas não são definidas num jogo. Você definiu hoje uma pré-Copa do Nordeste, nós não classificamos, mas não a temporada. Ano passado nós começamos também perdendo na pré-Copa do Nordeste e alcançamos depois o principal objetivo da equipe, que era o acesso, retornar para uma Série D de um campeonato brasileiro, e chegamos uma semifinal do campeonato pernambucano. Esse ano nós temos um campeonato pernambucano pela frente e depois nós temos uma Série D que nós temos os nossos objetivos de subir.
Esse é o técnico Tamar Chulli do Santa Cruz. Continuando com os resultados, o CSA venceu o Barcelona de Léus por 1-0 no Rei Pelé, em Maceió. E o Asa de Arapiraca venceu o Sergipe por 2-0 em partida realizada no Batistão, em Sergipe. E falando no Fantasma, o experiente técnico Ranieri Ribeiro explicou o que representa a classificação da sua equipe para a próxima fase da Lampions League.
Representa muito porque a pré-Copa do Nordeste, independente de qual seja adversário são sempre jogos muito difíceis. Sempre jogos muito difíceis pelo que envolve o processo da decisão. Então, hoje nós fomos reflexo de tudo que nós trabalhamos durante essas 8 semanas. Quem assistiu o jogo viu um Asa que mostrou essa mesma condição nos amistosos. Igual, não mudou nada. Fomos pouco agredidos, nós tivemos 11 finalizações, eles tiveram 6, mas nenhuma no gol. Quando a gente fala que foi nenhuma no gol, é porque teve desequilíbrio, a bola chegou filtrada, porque a marcação começa desde lá da frente. Então, é um processo que os meninos, graças a Deus, entenderam bastante e estão conseguindo fazer e executar. Então, mérito dos atletas, que trabalharam muito desde o dia 18 de novembro. Esses atletas trabalharam e se dedicaram e se comprometeram muito, muito de verdade. Até essa última semana, onde trabalhamos dia 31, trabalhamos dia 1º, porque sabíamos da importância de chegarmos aqui, chegarmos muito forte, chegarmos da forma como esperávamos chegar.
Esse é o técnico do Asa de Arapiraca, o experiente Ranieri Ribeiro. E passando para os embalos de sábado à noite, o Ferroviário venceu o Santa Cruz de Natal apenas nos pênaltis, 7-6, depois de empate sem gols no tempo normal, em partida realizada no PV, em Fortaleza. Já o Retrô foi superado também nas penalidades pelo Motoclube, em partida realizada na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, por 6-5, depois de empate em 1-1 no tempo normal. Já o Botafogo da Paraíba fez a alegria da sua torcida no Almeidão em João Pessoa, ao bater o Maranhão por 1-0. E talvez a grande surpresa da noite de sábado foi a vitória do Maracanã sobre o ABC nas penalidades, 5-4, após empate sem gols no tempo normal. O jogo foi realizado no Frasqueirão, em Natal. O clube, que é da cidade de Maracanaú, próxima a Fortaleza, disputa a Copa do Nordeste pela primeira vez e enfrentou diversos problemas antes da partida decisiva contra o ABC. É o que explica o técnico Júnior Cearense.
Tivemos vários obstáculos, né? Os 7 atletas aí possíveis, atletas que poderíamos ajudar no jogo, ficaram fora. Em cima do jogo, a gente dentro do campo descobre que perde mais um atacante, né? Mas tudo isso faz parte do futebol, a gente tem um grupo para isso, e graças a Deus a equipe assimilou o que tinha que fazer no jogo e fomos os premiados aí na passagem de fase a próxima aí.
Esse é o técnico do Maracanã, Júnior Cearense. Com esses resultados, os jogos da segunda fase eliminatória da Copa do Nordeste são os seguintes: todos eles vão ser realizados na próxima quarta-feira. Às 16 horas, o Ferroviário recebe o 13 de Campina Grande no PV, em Fortaleza, e o Juazeirense enfrenta o Asa de Arapiraca no Adalto Moraes, em Juazeiro, na Bahia. Às 20 horas, mais 2 partidas. O Botafogo da Paraíba enfrenta o Motoclube no Almeidão, João Pessoa, e o CSA recebe o surpreendente Maracanã no Rei Pelé, em Maceió. E o formato dessa fase segue o da primeira: jogo único com o vencedor, seja no tempo normal ou nas penalidades, garantindo vaga na fase de grupos prevista para começar no dia 22 de janeiro. Até o momento, 12 equipes já estão garantidas: Altos do Piauí, América de Natal, Ceará, Confiança, CRB, Souza da Paraíba, Sport, Vitória, Sampaio Correia, Bahia, Fortaleza e Náutico. Beleza, André?
Beleza, Luiz Ferreira. Copa do Nordeste é um barato, né, Rodrigo Campos? Eu me amarro.
Eu sou fã, cara. É impressionante. Os estádios sempre cheios. Torcedor nordestino, ele é muito apaixonado. O brasileiro é muito apaixonado por futebol. Agora, o nordestino, cara, é impressionante. Ele tem um carinho pelo clube, ele vai, e são festas maravilhosas e sempre com boas equipes, sempre a cada ano revelando bons jogadores, jogadores que ali na frente vão brilhar ou continuando lá no Nordeste ou em outras equipes. Enfim, eu sou apaixonado pela Champions League.
Exatamente, eu também. Na segunda
Champions não, a...
Lampions League. A Champions eu também gosto. A segunda fase eliminatória da Copa do Nordeste, então, na quarta-feira, às 16h, Ferroviário e 13 de Campina Grande, no Presidente Vargas, em Fortaleza, e Juazeirense e Asa de Arapiraca, no Adalto Moraes, em Juazeiro, na Bahia. E às 20h, Botafogo da Paraíba e Motoclube, no Almeidão, em João Pessoa, CSA e Maracanã, no Rei Pelé, em Maceió. São 18h19.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
A pista de bike BMX utilizada nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em Deodoro,
foi reformado e entregue na última sexta-feira. O novo Centro Olímpico BMX do Parque Radical de Deodoro agora está em condições para uma melhor preparação dos ciclistas visando o Pan-Americano de 2031. O local conta com um percurso de 350 metros feminino e 400 metros masculino, em uma área em torno de 4 mil metros quadrados, inclusive com as alturas de saída adequadas às competições internacionais. No dia 16 de janeiro começam as quartas de final da Copa Brasil de vôlei feminino. Os primeiros confrontos são entre SESI Bauru e SESC Flamengo, no dia 16 às 18 horas, e Gerdau Minas contra o Fluminense às 21 horas. As quartas de final do masculino serão do dia 29 a 31 de janeiro. O primeiro jogo é entre o Sada Cruzeiro e Joinville, às 21 horas e 30 minutos. O local dos jogos das semifinais e a final foi definido pela Confederação Brasileira de Vôlei. Será na Arena Multiuso, em São José, Santa Catarina.
6h21, você curtindo no Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional. Tá na hora do
Esporte Internacional.
E quem traz tudo é o Bruno Mendes. Boa noite, Bruno.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola. Vamos destacar os principais resultados pelos campeonatos na Europa nesse fim de semana. Campeonato Inglês Premier League, 20ª rodada. O Tottenham perdeu em casa para o Newcastle 2-1. O Bournemouth venceu o Everton 1-0. O Aston Villa bateu o Leicester por 2-1. O Crystal Palace empatou com o Chelsea 1-1. O Manchester City goleou o West Ham por 4-1. O Southampton foi goleado pelo Brentford 1-0. O Brighton, com o gol do brasileiro João Pedro, empatou com o Arsenal 1-1. O Fulham empatou com o Ipswich por 2-2. E no grande clássico do futebol inglês, Liverpool e Manchester United ficaram no 2-2. O Liverpool segue líder com 46 pontos. Campeonato italiano, 19ª rodada, a rodada dos empates. O Venezia empatou com o Empoli em 1-1. O Verona empatou com o Udinese 0-0. Lecce e Genoa ficaram no 0-0, assim como Torino e Parma. A Roma, no clássico de Roma, venceu a Lazio por 2-0. A Fiorentina perdeu em casa para o Napoli 3-0. Cagliari bateu Monza por 2-1. A continuação da rodada acontece nesta terça-feira. Teremos Como e Milan, Atalanta e Juventus. Na quarta-feira, fechando a rodada, Inter de Milão e Bolonha. Campeonato francês, 16ª rodada. Uma partida já havia sido disputada ainda em dezembro, quando o Paris Saint-Germain goleou o Mônaco por 4-0. Tivemos nesse fim de semana o Saint-Étienne vencendo o Rennes por 3-1. O Lille empatou com o Nantes em 1-1. O Lyon bateu o Montpellier por 1-0. O Angers bateu o Brest 2-0. O Olympique de Marseille goleou o Le Havre por 5-1. O Lens perdeu em casa para o Toulouse 1-0. E o Estrasburgo venceu o Auxerre por 3-1. Paris Saint-Germain é líder, 40 pontos, bem atrás em Olympique com 33. Campeonato Português, 17ª rodada. O Vitória de Guimarães empatou com o Sport em 4-4. Moreirense ficou também no empate com a AVS Sade 1-1. O Braga venceu o Benfica por 2-1. O Boa Vista perdeu em casa para o Arouca 3-1. Santa Clara e Farense ficaram no 0-0. Casa Pia e Famalicão 1-1. E Estrela da Amadora perdeu em casa para o Estoril por 4-2. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes ligados nesse programa no Mundo da Bola.
Valeu, Bruno Mendes. E hoje tivemos também dois jogos importantes aí no futebol europeu, Copa do Rei. O Endrick participou de toda a partida contra o Deportiva Mineira. O Real Madrid goleou por 5-0, mas o Endrick não marcou. Dois gols do Arda Güler, o Valverde fez um, Camavinga outro e o Modric também concluíram aí a goleada do Real Madrid por 5-0. O Endrick voltou a jogar depois de longo e tenebroso inverno, hein, Rodrigo Campos?
E tomara que volte com rendimento melhor do que quando ele parou, quando ele se afastou ou quando ele foi afastado. Futebol ele tem, bola ele tem, cabeça eu já não sei. Ele precisa se controlar um pouco mais, principalmente em relação à vaidade. Agora que é um grande jogador e isso é indiscutível, tomara que volte melhor do que quando saiu.
E hoje tivemos também a Supercopa da Itália, grande decisão. O jogo foi lá no King Saud University Stadium, na Arábia Saudita. E o Milan, de virada, bateu a Inter de Milão no Clássico de Milão. Agora incrível, né? Tava 2-0 para a Inter, com gols do Lautaro Martínez, o argentino, e do Taremi. E no segundo tempo, o Milan fez três gols. Theo Hernandes fez o primeiro,
o francês, o Pulisic, o americano, fez o segundo e empatou. E o Tammy Abraham, o inglês, acabou fazendo 3-2 para o Milan. Vitória espetacular do Milan na Supercopa da Itália. É raro acontecer, né, Rodrigo? Uma vitória assim num clássico com uma virada numa decisão assim.
É verdade, é difícil. Aí, inevitavelmente, a gente lembra Vasco da Gama e Palmeiras há 25 anos. 4-3, depois de estar perdendo por
4 gols no segundo tempo, um jogador a menos.
No segundo tempo, eu estava lá nesse jogo, foi realmente a virada do século, que todo mundo fala. E agora essa outra aí, realmente, é difícil isso. E isso fortalece muito, André. Quando acontece isso, mesmo se o time não está bem naquela temporada, naquele campeonato, quando ele consegue uma vitória como essa...
Marcante, né?
Marcante. Decisão, obviamente, termina e fica coroado o resto da vida. Agora, no meio da competição também, é impressionante como o grupo fica fortalecido.
E o Mirassol oficializou a contratação do lateral esquerdo Reinaldo, aquele mesmo, 35 anos, estava no Grêmio, jogou no São Paulo. Ele assina por uma temporada para disputar o Brasileirão, que agora o Mirassol é Série A, e é claro, o Campeonato Paulista. O Reinaldo mandou uma mensagem nas redes sociais para os torcedores do Leão.
Alô, rapaziada da Fúria do Leão aí, que fala o Reinaldo. Tô chegando aqui para ajudar ainda mais esse clube a crescer ainda mais. Então, conto com o apoio de todos vocês aí no estádio, gritando, vibrando, para ajudar todos os nossos atletas, o nosso time a conquistar e se Deus quiser, ainda mais deixar o Mirassol ainda maior no cenário brasileiro. Então, conto com todos vocês aí, vamos que vamos, é nóis.
Tá aí o Reinaldo, 95 jogos pelo Grêmio, 9 gols marcados, 8 de pênalti. 100% de aproveitamento.
Ele é um monstro batendo pênalti, é impressionante. É frio.
É na gaveta,
ele bate com uma precisão absurda. Aquele tipo de cobrança o goleiro não pega nunca. Agora, bola rolando, ele faz boas jogadas, é um jogador interessante, mas erra muito também, não é...
Mas pro Mirassol acho que tá legal, né?
Não, uma baita contratação. Pela experiência, pelo que ele jogou no São Paulo, no Grêmio, é um jogador que tem um currículo vitorioso e a chegada dele a uma equipe que acaba de subir para a primeira divisão é um fator que motiva muito, principalmente os mais novos, os mais jovens do grupo. Acho que foi uma bela contratação.
E o Santos também está contratando, mas fora das quatro linhas. César Sampaio, auxiliar técnico agora fixo do Peixe, ex-volante também, foi da seleção brasileira como jogador e como auxiliar técnico. Ele será responsável por dar todo o suporte à comissão técnica do Pedro Caixinha. Em entrevista ao canal do clube no YouTube, ele falou sobre o retorno ao Santos, clube que defendeu entre 86 e 91, antes de ir para o Palmeiras.
É literalmente isso, cara. Meus primeiros passos não foram nem aqui, né? Nós treinávamos no São Vicente, na praia, depois que construíram o CT, tinha alguns containers aqui ainda, é outro lugar também. Mas eu tô desfrutando de cada minuto aqui, encontrando amigos de muito tempo. Essa atmosfera, assim, tá me fazendo muito bem. Espero tudo que o Santos fez por mim, depois as experiências que a gente teve, né, me doar o máximo aqui para que a gente tenha um ano vitorioso, um ano de grandes conquistas, de sucesso e de um ambiente também muito positivo.
O César Sampaio também falou sobre as suas funções a partir de agora no Peixe.
Sim, o Pedro me chamou para ser a referência para a comissão nova, né? Assim, passando um pouco do DNA do Santos, da realidade do Santos, para ser o interface também entre a categoria de base, para que a gente possa também estar fortalecendo lideranças aqui, né, capitães, que a gente possa estar estando muito próximo e disponibilizando o conhecimento que a gente tem, né, práticas de gestão e também práticas de campo, de treino, todos nós, né, que possamos produzir mais, né, que a gente possa fazer esse é o nosso melhor ano que passa por aí. Se for o melhor ano profissional para mim, eu já vou poder contribuir melhor para o Santos e cada um dentro do seu setor que possa estar fazendo o seu melhor.
Maravilha. Resuma César Sampaio aí rapidamente, Rodrigo Campos.
Um baita jogador, um cara que tem um caráter absurdo, muito legal, muito profissional e acho que está fazendo um grande trabalho.
Rodrigo, um grande abraço, até a próxima, hein?
Até amanhã, André.
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais a partir das 6. Valeu, galera, um abraço, boa noite. André Marques. Tchau.